Olá, quilombolas! Você está no QLcast, o podcast do Quilombo Literário. Eu sou o Léo Bento e hoje estou aqui para apresentar o primeiro episódio do podcast do Quilombo Literário. Algumas pessoas já me conhecem do nosso perfil no Instagram ou do nosso canal no YouTube. Agora estamos iniciando essa nova empreitada de podcast e há de ser muito proveitosa para vocês e para a gente. Bom, eu estou falando no plural porque me acompanha nessa edição a Lu Bento. Fala, Lua.
Fala, galera. Eu sou a Lu Bento, né? Também do Quilombo Literário. Algumas pessoas já me conhecem lá do Instagram. Faço parte também de outros podcasts, né? Sou membro do Clã das Pretas, que é um coletivo de mulheres que leem ficção especulativa, né? Então, vocês podem me encontrar também no podcast do Clã das Pretas. Já participei de vários outros falando sobre literatura negra. Então, agora estou mega feliz de estar aqui com o podcast para chamar de meu, né? E para falar sobre temas que eu considero que são muito importantes e que há bastante tempo eu estava querendo já compartilhar com vocês.
Bom, então vamos iniciar o nosso primeiro bloco, né? E o que nós vamos ter nesse nosso primeiro bloco? Bom, nessa temporada teremos 10 encontros e nossos episódios estarão disponíveis no Spotify, no YouTube e demais tocadores de podcasts de 15 em 15 dias. Então, para ficar por dentro, já pode seguir a gente lá no nosso perfil do Insta para saber quem são as pessoas que estarão conosco, né, ao longo dessa caminhada aí, dessa jornada, e acompanhar também os make-offs e outras coisas mais.
É, gente, a ideia hoje é falar um pouquinho da gente, né? Porque a gente vai estar com vocês aí nessa jornada e falar um pouco como vão ser esses encontros, né? Qual é o formato do podcast, para vocês já saberem o que esperar e o que que vocês vão encontrar aqui, que a gente está preparando com muito carinho. Nesses 10 encontros, nós reunimos várias pessoas que são especialistas em diversas áreas, né? A ideia é trazer um olhar negro sobre diversas áreas da vida. Né? Então, a gente já selecionou já os 10 temas, que são educação antirracista, vida literária, samba e resistência, literatura infantil, masculinidades negras, políticas culturais, bem viver, religiosidade e vida acadêmica. Né? Então, a ideia, a gente escolheu temas bem diversos para a gente abarcar também, eu acho que tem muita relação com os livros que a gente lê e apresenta no Quilombo Literário, né? A gente fala lá no Instagram sobre muitos livros de diferentes temas, sempre trazendo, priorizando essa perspectiva negra, esse olhar negro a partir dos temas, e é isso que a gente quer trazer aqui com esses especialistas, conversando sobre o trabalho deles, né? Trazendo um pouco como eles pensam sobre esses temas e expandindo aí o nosso diálogo, né, com outras pessoas negras, com outros temas e com os próprios livros que a gente lê.
Bom, já estamos nos encaminhando agora para o segundo bloco, né? Então, acho que agora é hora da gente falar um pouquinho da gente, né? Falar um pouco da nossa trajetória. Então, Lu, volta aí, fala mais um pouquinho da gente, como que a gente começou, o que que a gente tem feito, o que que a gente está projetando para o nosso futuro aí com o Quilombo Literário, enfim.
Então, a gente já está nessa trajetória de literatura há bastante tempo, né? Eu e o Léo, a gente se conheceu na faculdade, né? Na graduação, eu na graduação de Ciências Sociais, ele na graduação de História. E a gente sempre gostou muito de ler, né? E quando a gente veio morar aqui em São Paulo, a gente decidiu montar uma livraria itinerante, né? Nós temos duas filhas, a Aisha e a Naima. Né? E a gente decidiu montar uma livraria itinerante chamada Iná Livros. Então, parte da galera deve conhecer a gente aí desde o tempo da Iná Livros, né? Que era uma livraria que circulava vários eventos. A gente costumava ir em eventos muito inusitados, assim, que não costumavam ter livrarias. Isso lá em 2014, né, Léo?
2014,
Por aí, né? A
2015
partir
até
de
2016.
Isso, a partir de 2014, a gente passou disso também, acho que até quase 18, né? Que a gente veio aí com esse trabalho aí com a Iná Livros. E a gente ia em feijoada, a gente ia em eventos de moda, bazares de moda, A gente ia em escolas também, em bailes, né, Léo?
Rua.
Rua, enfim, vários
Praça
lugares,
pública.
praças e vários lugares, assim, levando os livros, levando normalmente um acervo de literatura negra, de literatura periférica, de literatura independente, e com um olhar bem grande também para a literatura infantil, tanto pelas nossas filhas, né, que acompanhavam a gente nessa jornada, mas também porque a gente percebia que tinha uma demanda do público. E aí, com esse trabalho com a livraria, muitas pessoas procuravam a gente pedindo indicações de livro, muitas pessoas procuravam a gente pedindo para a gente vender os livros delas, né? E a gente foi conhecendo esse mercado editorial negro, né? Essa cena literária negra, e foi ali também pensando em como a gente poderia fazer com que esses autores negros fossem mais conhecidos, né? Alcançassem mais pessoas, principalmente pensando os autores independentes, porque era uma época que as grandes editoras ainda não publicavam muita literatura negra, né? Os autores negros tinham um trabalho muito mais independente e em editoras pequenas.
E você
E
tinha poucas editoras também, né, que tinham um nicho, né, sobre relações raciais, né, dava para contar nos dedos na época.
exatamente, era muito pouca gente trabalhando com isso, né? Então a gente decidiu que a gente precisava ir para as redes sociais para falar sobre esses livros, para apresentar esses livros. E com isso a gente começou o Quilombo Literário. O Quilombo Literário começou como um espaço de diálogo sobre livros, né? A gente apresentava as leituras que a gente estava fazendo, um espaço também de uma plataforma para que a gente apresentasse, de visibilidade para esses autores novos também. Então a gente estava sempre falando sobre esses autores, chamando esses autores para conversar, né? A gente fez alguns clubes de leitura, falando sobre obras de autores negros. Então a gente sempre nesse lugar de divulgação mesmo, né, da literatura negra. E aí o Quilombo Literário, a gente fazia esse trabalho no Instagram, a gente fazia esse trabalho no YouTube também com vídeos, né, sobre livros. Então, se vocês chegarem lá no nosso canal de YouTube, tem uns videozinhos antigos nossos lá falando sobre livros, né? Eu acho que vale a pena conhecer assim o comecinho do nosso trabalho. E daí a gente foi para um lugar de não só falar nas redes, mas voltar para esse lugar de falar com as pessoas presencialmente, né? De ir em escolas, de falar sobre isso. A parte da literatura infantil, né, do nosso trabalho cresceu muito também, principalmente a partir de um projeto que eu criei chamado 100 Meninas Negras, em que eu listei mais de 100 livros com meninas negras como em posições de destaque no livro, né? E aí foi um projeto que rodou muito. A partir disso a gente passou a ter acesso a muitas escolas e a gente começou a conversar sobre essa formação de acervo literário com protagonismo negro nas escolas. Então a gente passou aí para as escolas, passou a dar muitas oficinas, né, a trabalhar muito com isso. E aí agora a gente está numa outra fase desse movimento de estar nas escolas falando sobre literatura. E aí o Léo pode falar um pouquinho mais, né, desse trabalho que a gente tem feito agora com educação antirracista. Né? A gente está não falando só de livros, mas a gente está falando de relações raciais de um modo geral, incluindo também as nossas formações aí nesse bolo, né, Léo?
Sim, então, ao longo, né, desse período aí para cá, a gente desenvolveu algumas palestras falando sobre educação antirracista, e para além, né, dessa perspectiva da formação de educação antirracista, né, também há um trabalho que a gente tem desenvolvido de letramento racial. Paralelo a isso, a gente montou recentemente, junto com um grupo de professores, né, na escola em que eu trabalho, um grupo de estudos sobre educação e antirracismo, né, que é justamente para poder trazer uma perspectiva de diálogo e de construção num lugar seguro, né, com as pessoas sobre relações raciais. Bom, eu acho que a gente já falou um pouquinho, né, da nossa trajetória, né? Eu acho que a gente agora já pode se encaminhar aí para o terceiro bloco e falar um pouco, né, das nossas pesquisas. E depois que a gente falar das nossas pesquisas, falar também dos serviços, né, que o Quilombo Literário vai colocar em prática daqui para frente. Eu sei que você estuda literatura infantil. Você poderia falar um pouquinho aí para a gente como é que está esse seu estudo, né? Como é que você vem desenvolvendo, enfim.
Então, pessoal, eu acabei, né, com a partir do 100 Meninas Negras, eu decidi levar para a academia essa pesquisa, né, sobre meninas negras na literatura infantil. Então, hoje eu estou terminando o mestrado na USP em Educação, pesquisando meninas negras na literatura infantil. É uma pesquisa que, né, é uma pesquisa que eu tenho percebido que tem muita demanda, assim, né, porque as pessoas sempre acham que tem poucas meninas negras na literatura infantil, e aí quando você vem falando que tem muito mais de 100 meninas negras na literatura infantil, como é que essas meninas aparecem nessas obras, como é que elas são apresentadas, é muito estereótipo, tem racismo, não tem racismo, né? Como é que é tudo isso? Então, eu estou mergulhada aí nesse tema, estudando isso no mestrado, né? E é uma pesquisa que está me fazendo muito feliz, assim, eu estou muito, muito contente de poder trazer para a academia, né? A gente está sempre nesse movimento, né, Léo? A gente faz alguma coisa no presencial, aí a gente vai para o virtual, aí do virtual a gente sente a necessidade de voltar para o presencial, aí do presencial a gente sente a necessidade de voltar para a academia, e a gente circula entre esses lugares, né? Sempre estudando um pouco mais, pesquisando um pouco mais e compartilhando isso com as pessoas. A gente está nesse movimento constante aí de construção coletiva, né? Desses saberes. E aí é meio que nesse lugar. E você, Léo, você também está estudando, né?
Sim, eu estou estudando. Então, eu tenho formação em história, né? E agora, recentemente, com muito incentivo da Luciana, inclusive, eu voltei para a academia para fazer o mestrado, né? Então, passei no mestrado, estou na PUC de São Paulo, e hoje eu estudo ações afirmativas em escolas de elite. Ou seja, é um movimento que começou aí desde o assassinato do George Floyd para cá, que algumas escolas aqui de São Paulo, principalmente escolas que atendem um público que tem condições financeiras para pagar um valor que é acima de uns 5, 4, 6 salários mínimos, né? Abriram ações afirmativas ou bolsas com recorte racial para estudantes negras, negros e indígenas. Então, assim, a minha pesquisa é basicamente tentar entender, né, como é que essas escolas se prepararam, como é que elas se organizaram, o que que elas têm feito, né, para poder inserir racialmente esses estudantes que chegam trazendo outras demandas, né, para o ambiente escolar. Bom, eu estou no primeiro ano ainda, né? Estou terminando as disciplinas, aliás, estou na metade das disciplinas, e a minha pesquisa ela está dentro de uma perspectiva de projeto, né, ainda, mas esse ano que inicia agora, 2023, eu já começo já a coletar informações, fazer análise dos dados. E acredito que ao término de 2023, mais tardar início de 2024, eu já esteja defendendo aí essa dissertação de mestrado.
Então, Léo, a sua trajetória também, né, traz um pouco disso desse movimento, né, da prática para a teoria, né, para a pesquisa acadêmica, né, porque o seu tema de pesquisa veio também dessa nossa inserção nas escolas, né, nas palestras, nesse movimento todo que a gente tem feito também, né, de formação nas escolas.
Sim, acaba havendo uma simbiose, né? Porque a gente traz a perspectiva da prática do que a gente está vivenciando para a teoria, né? E aí a teoria ela acaba sendo um alicerce para aquilo que a gente está vivenciando, né? Então a prática, né, dentro dessa perspectiva desse nosso campo de estudo, desse nosso campo de análise, ela está totalmente imbricada, né? Bom, então como o nosso trabalho, né, ele tem sido desenvolvido dentro de uma perspectiva que relaciona a teoria e a prática, como eu falei anteriormente, a gente percebeu, né, a necessidade de fazer esse movimento, mais uma vez que a Luciana falou, né, que é de não só estar na prática, né, nas escolas, conversando, dialogando, formando, trocando, mas poder trocar, né, essas experiências que a gente está adquirindo, que a gente está acumulando, com mais pessoas. E para fazer isso, né, a gente teve o entendimento de que a gente precisava voltar também, né, para o mundo digital mais uma vez. E aí, voltando para o mundo digital mais uma vez, tem uma série de serviços aí que a gente está elaborando, né, para o próximo não, para esse ano de 2023, que começou agorinha, né? Então, a gente já tem o curso online de letramento racial, de comunicação não violenta, e a gente vai deixar uma lista de espera para a galera que queira participar, galera que queira fazer o curso conosco, mas ao mesmo tempo a gente mantém, né, as palestras presenciais. E no nosso site, o blog, ele já está funcionando, e a gente tem vários textos lá falando sobre diversas situações, sobre relações raciais, educação, política, literatura, enfim. Lu, esqueci alguma coisa?
Eu acho que não, Léo. Acho que é isso. A gente está muito empolgado, muito feliz, assim, dessa retomada, de uma presença mais intensa, né, nas redes sociais, da gente, de um contato mais próximo com o público que acompanha a gente. Eu já venho com essa demanda de curso, né? Bastante pedindo quando que vocês vão abrir o curso de vocês, quando que vocês vão montar um curso online, né? Então, a gente está aí com esse curso de letramento racial, né? Pensando nessa perspectiva de começar a entender pouco a pouco o que que a gente está falando quando a gente está falando de relações raciais, né? Trazendo um pouco a nossa experiência, a nossa formação, né, acadêmica também para isso, para compartilhar com vocês e a gente caminhar junto aí nessa jornada de pensar relações raciais no nosso país, né? Eu acho que é tudo isso também com uma pitada grande de literatura, tá, gente? Porque vocês sabem que a gente ama livros, né? Literatura é o forte aí, é o carro-chefe do nosso trabalho, né? Então, sempre com indicações literárias, sempre pensando em leituras também, para ampliar essa formação. Então, tem bastante coisa legal aí, tem o blog, né, do Quilombo Literário, do nosso site, tem bastante coisa aí para vocês já irem conhecendo, né, até começar a sair aí os episódios, que a gente está muito feliz de ter conseguido conversar com essas pessoas incríveis, e eu espero que vocês gostem também, que vocês compartilhem, né, que vocês divulguem para os seus amigos aí, avisem para todo mundo que o Quilombo Literário está on, que a gente está aí, né, com muita coisa boa aí em 2023, para a gente retomar aí nossas atividades.
Bom, pessoal, então a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio, que vai rolar daqui a 15 dias. E lembrar também que o Quilombo Literário é uma produção independente feita por mim, Léo Bento, e pela Lu Bento. Um forte abraço e até a próxima.
Tchau, gente. Até breve.
Oi, eu sou a Isha.
Oi, eu sou a Naíma.
E este podcast tem o apoio da Casa Oiá.